Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia regressa à sua companhia e regressa também a Palazzolo, local onde está a surgir um mosteiro construído inteiramente no século XXI. Foi esta pequena localidade em Bragança que acolheu 10 monjas da Ordem Cisterciense da Estrita Observância para ali viverem em pobreza, castidade e obediência. 10 mulheres italianas que naquele campo, naquele céu e no contexto do século XXI encontram o seu lugar, como conta hoje ao jornalista Luís Filipe Santos, a irmã Irene Canepá.
A minha vocação surgiu ao longo do tempo. Eu tenho uma família cristã, mas também houve uma altura em que na minha vida tive de perceber se verdadeiramente a experiência cristã era uma coisa que respondia às minhas perguntas, ao meu desejo de felicidade e de qualquer maneira, houve uma altura em que eu fui rebelde também a este dom, ao dom da fé, para, sim, de qualquer maneira, pôr à prova. Mas depois encontrei pessoas cristãs, testemunhas, nos quais eu vi uma plenitude de vida e de razão de viver, de sentido, que me conquistaram. E depois cheguei, graças a Deus e pela ajuda de um sacerdote, a um mosteiro de Vitorchiano, e ali encontrei monjas que eram mulheres, que eram verdadeiramente, como dizer, si mesmas, livres e alegres, e isso conquistou-me. E ao longo de um caminho percebi junto com elas que era mesmo a minha casa. Então essa é sinteticamente a minha vocação. E depois a vocação a vir aqui para Portugal surgiu por um chamamento da Madre Superiora de Vitorchiano, que convidou antes de mais toda a comunidade a aceitar este chamamento, que este convite para a Igreja de Portugal. Mas depois foi uma pergunta que ela fez a mim próprio, um desafio à minha liberdade, se eu queria ou não queria participar. E eu achei que não havia razões para dizer não, porque sempre verifiquei que o Senhor é fiel no seu chamamento e também agora aqui estou a ver que continua este chamamento. Eu sinto-me profundamente no lugar em que Ele me chama.
Sei que cada irmã, cada monja tem a sua função. Qual é a sua função aqui concretamente?
Olha, a função é mesmo como numa família, em realidade, porque em cada família todas têm funções, mas são serviços, basicamente. O que compete a mim nesta altura, por enquanto, é ajudar a arranjar, para assim dizer, a liturgia, o que significa essencialmente, por um lado, traduzir textos e música, melodias italianas, adaptá-la à língua portuguesa. E, pelo outro, é aprender da liturgia portuguesa que já existe e é rica, melodias e textos, e juntar. Mas é um trabalho que fazemos juntas.
Mas eu sei que também estou a fazer alguma novidade, que do ponto de vista litúrgico.
Há algumas irmãs que estão a trabalhar muito, porque nós, assim, nas leituras das vigílias, nós não seguimos propriamente o breviário romano, mas temos dois ciclos. Portanto, graças à ajuda de mosteiros do Brasil, mosteiros trapistas mesmos, que nos proporcionaram textos, nós arranjamos um segundo ciclo de leituras para as vigílias, ou seja, o noturno, e assim para enriquecer a liturgia. Mas é, sim, é um trabalho que aos poucos estamos a fazer. Mas...
Suponho que a vossa regra está enraizada em São Bento. É difícil cumprir a regra? Ora et labora.
Olha, não é que é difícil em si. Ao longo do tempo vai-se percebendo que a regra é uma ajuda à nossa vida, não é bem uma realidade em que nós somos constrangidas a entrar, mas é uma ajuda na sequela do Senhor. Diz-se sequela, e é uma ajuda. Portanto, é exigente, porque Por exemplo, uma das coisas que mais surpreende é que às vezes as pessoas acham que as monjas, o seu sacrifício maior é renunciar a coisas, mas pelo contrário, São Bento nos educa nos diz que o grande sacrifício é aprender a aceitar o que nos é proporcionado na vida, que é um método, de uma maneira de afrontar a vida toda. Portanto, a regra, sim, é exigente, mas é mesmo uma ajuda para a nossa conversão.
Não sei se em Itália se utiliza o termo saudade, em Portugal a saudade...
Nostalgia.
Nostalgia, mas em Portugal
é diferente, sim, sabemos.
Não tem saudades do mundo antes de ser monja e saudades de deixar a Itália para vir para Portugal?
Primeiro, as saudades do mundo... Olha, eu o que reparo na minha breve vida monástica, relativamente breve, é que o Senhor, quando diz que vai dar o cêntuplo a quem deixa tudo, não está a brincar, diz verdadeiramente. Portanto, eu deixei a família, mas depois encontrei uma família maior e, por exemplo, aprofundou-se a relação com a minha família. Portanto, eu estou a receber o cêntuplo e é verdade, é mesmo esta promessa. E saudade da Itália, olha, por enquanto é a altura em que estamos a descobrir com curiosidade o que Portugal e portugueses estão a nos oferecer. Portanto, o bom é que nós temos uma profunda ligação com as nossas irmãs em Itália. Portanto, sim, a saudade já é, mas faz parte da vida, como quem casa-se, deixa a sua família, tende a aceitar um bocado de saudade, é a vida.
A irmã Irene Canepá, em conversa com o jornalista Luís Filipe Santos, dando conta que em terras de Palaçolo, estas mulheres encontraram o seu lugar. O mosteiro trapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, abriu as portas à Eclésia que quis conhecer este espaço e as escolhas de 10 mulheres para viver em clausura o acolhimento, a oração e o trabalho. A reportagem do jornalista Luís Filipe Santos pode ser visionada no portal da Agência Eclésia. Aqui na Antena 1 ficam os sons deste espaço que junta o silêncio, o canto e a oração. O programa Eclésia de hoje chega ao fim. Deixamos encontro marcado consigo no domingo pela manhã e a qualquer hora no portal da Agência Eclésia em agenciaeclésia.pt. Obrigada por nos ter feito companhia. Eu sou a Sónia Neves, tenha um excelente fim de semana e uma vida feliz. Música.